que vem pela frente? Como está o mercado de energia solar para 2023?
De fato, o mercado está muito aquecido. O mercado termina 2022 extremamente aquecido, mas é importante que a gente fale de um ponto a partir de 2023, que é um esclarecimento sobre a nova legislação, sobre a 14.300, porque não é terra arrasada agora, né? A energia solar ela continua sendo um ótimo negócio. E o ano é um ano que vai trazer ainda um crescimento muito grande para o setor, mesmo tendo essas modificações. O que, que é importante, Beverly, que a gente deixe claro disso, é que a Lei 14.300, ela traz uma modificação. Agora, a concessionária é paga porque nós que injetamos energia na rede, nós que temos sistema solar, nós utilizamos a rede da concessionária. Então, a gente vai remunerar a concessionária por isso. Mas, fora isso, eu vou te dizer assim, do que a gente viu em todas as simulações que a gente fez nesses últimos 6 meses, né? Pensando aí na regra nova. No pior caso, eu mudei 6 meses do meu payback, né? O que é muito pequeno de chegada.
Claro. Na verdade, o mercado ele vinha num crescente mesmo, você já explicou isso, mas só para pontuar, né, para as pessoas que talvez estejam um pouco menos acompanhando esse assunto, possam se inteirar, né? Já do ano passado para esse, a energia solar é a terceira maior fonte de matriz elétrica do país, já confirmado, já tem esse carimbo, né? Esse dado foi divulgado recentemente, né, nesses últimos meses pela AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, e tem dados também da ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e mostra os sistemas fotovoltaicos que só ficam atrás das hidrelétricas e dos projetos eólicos, ou seja, a terceira principal matriz deverá ampliar, mesmo com essa nova taxação. E o que que muda, de fato, assim, na prática, com essa nova taxação da energia solar?
O que a gente vê que é muito claro é que o país vai continuar em crescimento, a indústria vai continuar em crescimento e, logicamente, a gente vai necessitar ter mais energia. Hoje, a energia solar é a fonte de energia mais rápida para ser aplicada. Então, ela cresce muito rápido. E, lógico, ela traz um retorno imediato para quem faz a instalação. Ok? Isso é importante. A partir do momento que a gente tem essa mudança de regra, algo que é essencial é que a gente passa a ter segurança jurídica, que antes a gente não tinha. Então, a mudança de regra, ela institui o quê? Que a energia que tu transfere pela concessionária, e isso não é toda a energia que tu gera, tá? Tu vai pagar uma tarifa que a gente chama de TUSD do fio B, né? Tarifa de uso do sistema de distribuição do fio B. É isso que muda, na verdade, tá? É claro, sistemas maiores, cada tipo de sistema tem uma regra um pouco diferente. Mas, novamente, eu enfatizo. Muitos dos casos, quem sabe até a sua maioria, vão ficar melhores do que a gente tinha antes. Só que tem um grande diferencial nisso, Beverly. É importante que, a partir de agora, ainda mais o cliente busque empresas que tenham um setor de engenharia interna, que possam fazer uma análise correta da sua instalação. Então, o mercado vai crescer. A gente vai necessitar de energia, sim. Né? O payback dele continua sendo ótimo. Para te ter uma ideia, nesses casos que a gente disse que ficaram ruins, eu saio de um payback de 4 anos para 4 anos e meio. É uma mudança muito insignificante comparado aos 25 anos que a gente projeta aí de retorno de nós, dos valores investidos. Então, a diferença vai ser muito pequena.
Claro, a gente sabe que já foi anunciado, né, que a cobrança ou a taxação do fio B, ela vai variar de acordo com a questão de estados também, né? A cobrança vai ser diferente em cada estado. Como fica no Rio Grande do Sul? Como está o cenário do Rio Grande do Sul em relação ao resto do país?
O cenário do Rio Grande do Sul é bem positivo. O que é interessante também, né, nessa questão da taxação do fio B, sim, ele vai mudar de concessionária para concessionária. Mesmo considerando as nossas duas maiores aqui no Rio Grande do Sul, RGE, ICE, Equatorial, agora, nós temos um retorno bem interessante. O valor dessa turma ficou bem abaixo de outros locais no país. Tá? Inclusive, a gente falava como uma média, assim, ah, que isso vai dar 28% da turma, e aqui a gente consegue chegar num valor mais interessante do que isso ainda. É claro, a TUSD do FIUME, ela é calculada pela área de atuação da concessionária, então, fisicamente, quanto ela atua e quanto é a densidade de pessoas dentro dessa área. A partir daí, se cria o custo, né, da distribuição, e é esse custo que é a TUSD do FIUME.
Claro,
O
Jonathan.
prognóstico é excelente.
Certo. Havia informação, né, já desde o final do ano passado para esse, que ia ter essa taxação, ficou conhecido como taxação do sol, né? Um nome, nem sei se é tão adequado, queria te ouvir sobre isso também, né? Porque é sobre a energia instalada que busca nessa essa energia do sol, mas ficou conhecido assim, né? Taxação do sol. E algumas pessoas tinham até o dia D de virada para pegar a regra antiga, era 6 de janeiro, então já passou. A minha pergunta para ti é essa: teve um boom de pessoas tentando fazer a instalação antes do dia 6 de janeiro desse ano para pegar as regras antigas ou nem tanto? Como é que foi isso?
Olha só, teve um bom sim. A gente entende assim que de mercado, pelo menos nesse final de ano, nós tivemos 4 vezes o volume normal de instalações e de vendas no caso. Então, assim, analisando o mercado e lógico, analisando nós também. Então, aumentou bastante, muitas pessoas estavam buscando o direito adquirido. Mas não é correto exatamente a gente tratar como taxar o sol. O que a gente está taxando é o cabo que a gente usa da concessionária, que de fato se usa. Né?
Entendi. Jonathan, saindo um pouquinho dessa questão, assim, mais da legislação, que a grande novidade para 2023 é essa taxação do FIUB, então, né? A gente já está acompanhando, não vai impactar pelo que você disse tanto assim, é uma pequena diferenciação, vale, né, resgatando a informação que tu trouxe aqui, vale pegar empresas, né, para fazer o projeto que tenham condições de dar esse assessoramento, ou seja, que haja um corpo técnico, né, qualificado para fazer tudo isso para as pessoas que vão colocar sistema fotovoltaico a partir desse ano. É isso, resumindo a ópera?
Exatamente. Principalmente para que o cliente final ele tenha tranquilidade de poder olhar lá no seu orçamento ou na sua análise. Bom, o que que tinha na regra antiga de direito adquirido? Era isso que eu ia ter. Agora, nessa regra nova, como é que vai ficar? Bom, aí eu consigo fazer uma comparação das duas regras. Isso é essencial para o cliente. E é essencial entender o que que mudou de feedback de uma regra para outra. Mas é claro, ter uma engenharia própria, ter esse diferencial técnico vai fazer com que a empresa, que vai estar dando o orçamento para o cliente, consiga encontrar a melhor forma de ofertar a solução solar. É isso que muda, de fato. É.
Perfeito. Bem claro agora. Jonathan, saindo um pouquinho disso, né, a gente sabe também que a primeira rota de energia elétrica, né, foi instalada. Magnani tem sido digamos assim, a protagonista dessa cena. Claro que tem uma série de parceiros que juntos viabilizaram, né, a construção da rota desde meados aí de finalzinho de 2021, especificamente em 2022, e vem crescendo, né, vem crescendo, vem crescendo. O último ponto, até onde eu tenho conhecimento de recarregamento, foi instalado na zona urbana em Caxias do Sul, junto à SIC, que é uma entidade de classe, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho para onde vai tudo isso, o que esperar, né, da rota elétrica e também dos pontos de recarga para veículo elétrico agora em 2023.
O que nós sabemos, e a própria indústria automotiva fala muito, é que nos próximos 5 anos nós vamos ter um equilíbrio do valor do carro elétrico com o carro de combustão. Né? O que se nós pensamos com a rota elétrica já começar a dar oportunidade para quem é visionário, para quem quer comprar agora um carro elétrico, poder se locomover. Então, a rota elétrica nasceu disso. Nós queríamos ligar algumas regiões do estado permitindo que quem tem carro elétrico possa, mesmo que a autonomia ainda não seja muito grande, vamos pensar aí numa autonomia de 300 quilômetros, né, que tu possa parar em alguns lugares ou te alimentar ou comprar alguma coisa enquanto teu carro recarrega. Né? Então, a rota elétrica tem crescido muito. O último ponto instalado, de fato, foi na SIC, uma parceria bem interessante feita, e agora a gente tem mais 3 ou 4 pontos que serão instalados em breve. Né? A rota elétrica vai crescer, e a ideia é que ela cresça cada vez mais, para que a gente atenda aí o máximo do estado possível.
E ainda uma questão, né, Jonathan, tem essa reinauguração, não é, né, a palavra certa, mas é a alocação da Magnani Luz e Energia num espaço bem maior, né, muito maior, com muito mais possibilidades de realmente ser uma referência cada vez mais confirmada quando o assunto é todas essas soluções em eficiência energética, né, tá uma construção já de um novo espaço há algum tempo e a inauguração deste novo espaço com realmente muito mais possibilidades está prevista agora para os primeiros meses, né? Até onde fiquei sabendo, o primeiro quadrimestre de 2023. O que, como vai ser, né? De fato, confirma para esses primeiros 4 meses a inauguração e o que vai ter, né, disponível na Magnani Luz e Energia nesse novo endereço?
Exatamente. Nós saímos da sede atual e vamos para essa nova sede, a nossa matriz, a outra nova sede, né? Que é uma sede de 6 mil metros quadrados. Aqui próximo, na perimetral onde nós estamos, 2 quadras aqui. Né? Muito do conceito de autosserviço assistido vai estar presente lá. Né? Então, nós estamos trazendo para cá e continuamos reforçando os maiores players de mercado, as empresas referências de mercado dentro do nosso setor, de material elétrico, iluminação, eficiência energética, né? E nós vamos ter lá um conceito de store, né? De loja, dentro de loja, aquele conceito onde dentro da loja tu vai ter várias áreas específicas, né? E especializadas naquilo que tu precisa. Então a Magnani está crescendo bastante, a gente queria trazer essa nova experiência, toda essa área nova, está sendo pensada minuciosamente na experiência para o nosso cliente. É isso que a gente traz, uma experiência nova. Né? Dentro desses 6 mil metros quadrados que vão estar aí à disposição. Dentro desse primeiro quadrimestre, com certeza.
Tu sabes, Jonathan, há um tempo atrás a gente conversou com o diretor da empresa, né, o Paulo Magnani, que eu me lembro fortemente quando ele anunciou, né, que estava em obras, iniciando o projeto aí dessa nova sede, né, da nova matriz da Magnani, que fica em Caxias do Sul. Isso é muito interessante, né, ficar na cidade, né, porque ela pode se deslocar, empresas também podem se deslocar, né, então ela fica em Caxias, que se tornou um polo referencial também no estado do Rio Grande do Sul para essas consultas, para os projetos e tudo mais. E você falou aqui durante a entrevista da importância de ter um espaço para fazer esse planejamento, para dar suporte, para fazer reuniões, para tirar dúvidas. E até onde eu me lembro, tinha um olhar bastante focado nisso, não só em ter equipamento, suporte, assistência e tudo mais, mas também ter, dentro da própria matriz, espaços para esses encontros, para essas reuniões, para o feedback, para tirar dúvidas, né, para promover estes momentos de profissionais e clientes e pessoas interessadas em fazer uma mudança de chave, literalmente, né, para a eficiência energética. É um pouco para aí também que vai essa mudança de endereço?
É um pouco, sim. Para a gente ter uma ideia, lá, logicamente, além de ter um espaço para recarga de veículos, nós vamos ter co-working, nós vamos ter salas, além de salas de reuniões, mas salas de palestra, também para que a gente possa levar essa inovação para o mercado, para os arquitetos, para os clientes. Então, a nossa ideia também é se aproximar cada vez mais do nosso cliente final e trazer essas inovações, trazer essa tecnologia de um modo muito mais acessível. Né?
Perfeito. Jonathan, alguma coisa que eu não tenha te perguntado deste mercado, deste cenário para 2023, que talvez você ache relevante ainda mencionar nessa perspectiva de entrevista de hoje?
O que é muito importante que a gente deixem muito claro e usem mesmo o termo novamente. Essa ideia de taxação do sol não é exatamente dessa forma. É importante que a gente trabalhe muito e busque orçamentos com empresas sérias que tragam uma solução de fato para o cliente. Né? A partir daí a gente consegue entender que mudou a regra sim. A gente está remunerando a concessionária sim, mas isso não quer dizer que o nosso payback vai ser ruim ou que vai inviabilizar o setor. Pelo contrário, o setor continua sendo muito viável e nós vamos ter um crescimento muito grande nesse ano.
Perfeito, perfeito. Jonathan, muito obrigada pela entrevista aqui, por nos apontar essas tendências e etc. Para quem está pensando, né, gostaria de fazer, a gente sabe que ficou muito focado a energia solar, em especial para construções novas, né? Mas há várias pessoas que vão reformar telhado, que vão reformar e, quem sabe, dar um up, né, no seu endereço, no seu empreendimento, e talvez pensaram, ventilaram, acha caro, acha difícil. Qual que é a tua orientação, assim, final para essas pessoas que ainda não se atentaram que talvez a energia solar seja realmente uma virada de chave para todo mundo?
Vamos lá. A energia solar, ela não muda a lógica ainda. Tu continua tendo até 90% de economia. Hoje, nós temos taxas excelentes de mercado, e mesmo que tu não queira usar recurso próprio, tu queira financiar o sistema, a tua parcela de pagamento do sistema, ela é menor que a tua conta de energia. Então, tu vai trocar um custo, que era o custo de conta de energia, por um investimento numa solução própria que te dá essa praticamente autonomia de geração de energia. Então, isso é o grande diferencial. Vale muito a pena fazer isso mesmo.
Obrigada, viu? Um forte abraço, até a próxima, um bom ano para você.